O motivo pelo qual que o Shabbat antes de Pesach é chamado Shabbat Agadol, o Alter Rebbe escreve no Shulchan Aruch com essas palavras. O Shabbat antes de Pesach é chamado de Shabbat Agadol, o grande Shabbat, porque nele aconteceu Nes Gadol, um grande milagre, que a oferenda de Pesach no Egito era para ser adquirido no décimo dia do mês, como está escrito que no décimo dia do mês de Nisan, esse mês, vão pegar cada um cordeiro para Beit Avot, para cada família. E aquele dia que eles pegaram o cordeiro era Shabbat. Quando o povo de Israel pegaram as suas oferendas de Pesach, naquele Shabbat, todos os primogênitos do Egito se juntaram do lado do povo de Israel e perguntaram para eles: para que vocês precisam fazer isso? Para que vocês precisam do cordeiro? Então eles falaram que isso aqui, na verdade, vai ser uma oferenda que vai ser abatida para a oferenda de Pesach, para Shem, que ele vai matar todos os primogênitos dos egípcios. Então os primogênitos, eles foram para os seus pais, para Paró, e pediram para que eles mandem o povo de Israel embora. E eles não aceitaram. E os primogênitos fizeram com eles uma guerra e mataram muito deles, e isso que está escrito no Pasuk, que Deus castigou os egípcios com os seus primogênitos. E fixaram esse milagre em lembrança para todas as gerações no Shabbat, e chamaram ele Shabbat Agadol, o grande Shabbat. Então, sobre isso, o Rebbe faz algumas perguntas. Número um, por que o Alter Rebbe, ele frisa que foi feito um grande milagre, Nes Gadol? Daqui nós entendemos que somente esse milagre é considerado um grande milagre. E por isso o Shabbat é chamado Shabbat Agadol, o grande Shabbat. Mas afinal de contas, mesmo que acontecesse no Shabbat um milagre comum, e não um grande milagre, já era um motivo suficiente para frisar que esse Shabbat é um Shabbat especial e chamar ele Shabbat Agadol, mesmo que fosse um milagre normal, já que tem uma grandiosidade nesse Shabbat em relação aos outros Shabbatot do ano. Número dois, mais do que isso, não dá para entender qual é a grandeza desse milagre, de tal forma que ele não é chamado um simples milagre, mas um grande milagre. A princípio, não se vê aqui nenhuma grandeza nesse próprio milagre, que não era algo maravilhoso como outros milagres que aconteceram. Com certeza, as consequências desse milagre não é algo tão especial. Mesmo que eles mataram muitos dos egípcios, ainda sobraram. O povo de Israel continuou no exílio e ainda eles precisavam de outros milagres, como o milagre da praga dos primogênitos para ser redimidos. Então, o que eles ganharam desse grande milagre? Qual é a redenção que saiu do povo de Israel disso? Também, quando fixamos a lembrança do milagre para todas as gerações, conforme o dia da semana, como por exemplo aqui era Shabbat, e não conforme a data do mês, como o milagre da saída do Egito, que é conforme a data do mês, precisamos de uma explicação. O Alter Rebbe, ele explica qual o motivo que fixaram esse milagre, essa comemoração no Shabbat, o Shabbat Agadol, e não fixaram ele no décimo dia do mês, tanto faz se caísse em Shabbat ou se caísse no dia de semana, como foram fixadas todas as outras datas que foram fixadas conforme o dia do mês e não o dia da semana, porque no dia 10 de Nissan faleceu Miriam, e eles fixaram um dia de jejum quando cai no dia de semana. Mas mesmo assim, todos os assuntos da Torá são exatos, totalmente exatos, e temos que dizer que além do motivo negativo, por que não foi fixado no dia 10, é porque faleceu Miriam, tem também um motivo positivo, por que eles fixaram a lembrança desse milagre para todas as gerações, justamente no dia de Shabbat. Ou seja, que o assunto do milagre tem uma ligação especial com o dia de Shabbat. Isso é obrigatoriamente porque a ordem de Hashem, de Beichun Lahem, Ishsele Mitavot, cada um vai pegar um cordeirinho para casa, para cada família, precisava ser feito justamente no dia de Shabbat. Mesmo que está ligado com uma aquisição e com negócios, e também a manusear animais, e também tirar, carregar de uma propriedade particular para uma pública e vice-versa, e também averiguar se ele tem algum defeito físico, que todos esses são trabalhos que eles são, eles entram em contraste com o descanso e a proibição de trabalho no Shabbat. E mesmo que isso era feito conforme a ordem de Deus, que a ordem de Deus foi dita antes da ordem da mitzvah do Shabbat, que ainda não tinham sido ordenados, mas nós sabemos que os nossos patriarcas, eles cumpriram tudo a Torá, mesmo antes dela ser entregue. Então nós entendemos que mesmo seus filhos também cumpriram as mitzvah da Torá. E isso inclui também o cumprimento de Shabbat. Mesmo antes de chegar na cidade de Mará e antes de Matan Torá. E além disso, é explicado nos Midrashim dos nossos sábios que mesmo no meio da época da escravidão no Egito, Moshe Rabbeinu, ele falou com Paró e convenceu Paró que um dia do Shabbat vai ser um dia de descanso para o povo de Israel sem trabalho. Então, sem considerar o fato que Hashem fixou para ele a data para pegar os cordeirinhos no dia 10 do mês, e justamente no dia de Shabbat. Mas isso aqui é uma prova que, apesar de tudo isso aqui, que o Shabbat iam transgredir o Shabbat em vários assuntos, isso é uma prova que o fato de pegar o cordeirinho tem uma ligação específica com o Shabbat. A explicação para tudo isso vai ser através de explicar qual é o assunto de Shabbat de uma forma geral. O terceiro Rebbe, o Tzemach Tzedek, ele explica o versículo Mizmor Shir Leyom HaShabbat, cântico de música do dia de Shabbat, conforme o Midrash que ele fala sobre esse versículo, Leyom HaShabbat, o dia do Shabbat, que ele é chamado Shabbat, que nesse dia descansam os prejudicadores do mundo. Ou seja, aqueles que prejudicam, eles não fazem esse trabalho no dia de Shabbat. Como está escrito, que o lobo vai morar com o cordeiro. O assunto do Shabbat é o descanso de todos aqueles que prejudicam, que existem, todos os prejudicadores que existem no mundo, e isso é feito de duas formas. A primeira forma, que eles, na época de Mashiach, assim está escrito que Deus vai tirar eles do mundo, ou seja, toda a existência de prejudicadores vai se anular. E número dois, eles vão existir, mas não vão prejudicar. Os prejudicadores vão continuar, mas o descanso vai ser que eles não vão conseguir prejudicar. Esse segundo tipo de descanso dos prejudicadores é mais elevado que o primeiro, como está escrito no Torá Kohanim, porque justamente dessa forma é feito o assunto de transformar a escuridão em luz, que os prejudicadores próprios vão se transformar de mal para bom. Apesar que a principal revelação do Shabbat é de uma forma que ele faz os prejudicadores descansar e anular, que eles não vão prejudicar, e isso vai ser no futuro, mesmo assim, alguma coisinha disso aqui já acontece no Shabbat, desde a criação do mundo no Shabbat Bereshit. E também fisicamente era assim, aconteceu isso aqui, como falam nossos sábios, que no momento da criação, no primeiro Shabbat, a luz durou 36 horas. Ou seja, no Shabbat, no primeiro Shabbat, a noite era iluminada como um dia. A escuridão da noite se transformou para luz e para dia. O motivo para isso é que no Shabbat existe o assunto de transformação, que o próprio dia do Shabbat é um assunto de transformação. Então, vamos transformar o negativo em positivo, como vamos ver adiante. Em relação ao Shabbat, nossos sábios dizem, o que faltava ao mundo depois dos 6 dias de criação, o que estava faltando? Faltava descanso. Veio o Shabbat, veio o descanso. Precisamos entender. É entendido o dito, é conhecido o dito do Magid, que o tempo é uma criatura exatamente como todas as outras criaturas do mundo. Então, nós entendemos aqui que não somente que antes da criação do mundo não existiam criaturas que sobre eles tinha a limitação do tempo, que mesmo depois da criação do mundo existem certas coisas, por exemplo, uma lógica intelectual que ela não está limitada com o tempo, mas que a própria existência do tempo não tinha sido criado. Ou seja, a própria existência do mundo, do tempo, já é criatura, da mesma forma que todas as outras criaturas do tempo, como, por exemplo, seres inanimados, vegetais, animais e seres falantes também foram criados do nada total para algo. Assim também a existência do tempo foi uma criação nova. Porque nós entendemos que da mesma forma que no primeiro momento do tempo era uma nova existência, assim também, todo o tempo dos 6 dias da criação, o tempo desse dia é uma criação nova. Ou seja, da mesma forma que nas criaturas, os 6 dias da criação do mundo, cada um tinha uma existência, de uma nova existência, uma existência recém-criada, que cada um tinha uma criação diferente dos outros que foram criados em outros dias. Na segunda, que eles foram criados, são diferentes do domingo e da terça, assim por diante. Assim também, o tempo dos 6 dias da criação, que cada dia foi uma criação de um tempo diferente do dia anterior e do dia posterior. O tempo do domingo, o tempo da segunda e assim por diante. Por isso, se fala sobre ele que cada dia e dia fez o seu trabalho. Ou seja, cada dia e dia tem uma força especial. Tem uma criação especial, uma força especial. Os dias posteriores, esses 7 dias da criação, eles voltam a acontecer exatamente igual foram os 7 dias da criação. E os detalhes dele, que no domingo de todos os 6 dias, dos 7 dias da criação, isso inclui todos os domingos de toda a existência do mundo. Assim também a segunda, todas as segundas e assim por diante. Por isso, não é necessário voltar a criá-los a cada semana, apenas renovar aquilo que já aconteceu no passado. Mas, nesses 7 dias da criação, cada dia foi uma criatura de uma forma diferente do outro. Conforme foi dito anteriormente, então é necessário explicar aquele dito que falaram nossos sábios, chegou o Shabbat, veio então o descanso, a Menuchá, que a princípio o conceito desse mundo e do tempo em todos os seus detalhes e também do espaço, sai daqui que antes da criação do mundo, antes da criação desse sétimo dia, faltava no mundo a existência desse tempo do sétimo dia. Não somente que faltava o descanso, faltava criar ainda o sétimo dia. Aqui nós entendemos que isso quer dizer uma coisa só. Não podemos diferenciar entre o próprio tempo do sétimo dia e entre o assunto de descanso que tem no sétimo dia. A essência do tempo do Shabbat é o assunto de descanso. A explicação para isso é o seguinte: o tempo ele é composto de passado, presente e futuro. E nesses assuntos são iguais todos os 6 dias da criação, mesmo que cada um tenha uma novidade que os outros não têm, como vimos anteriormente. Mas o tempo de Shabbat, o conceito dele, a essência dele é descanso, que está acima de todas as transformações de passado, presente e futuro. E essa é a intenção de Ba'a Shabbat, Ba'a Menuchá, veio o Shabbat, veio o descanso. O tempo do sétimo dia, ele é limitado com as diferenças de passar, do passado, presente e futuro. Normalmente ele transforma-se e se eleva e se cria um tempo acima de todas essas diferenças. Isso é chamado Shabbat Menuchá. Quer dizer, mesmo que o tempo normalmente é composto dessas 3 partes, passado, presente e futuro, como também no Shabbat, a maneira que ele foi criado é assim, mas o Shabbat se eleva acima desse nível, que é o nível de Menuchá. Já que o tempo do Shabbat, ele próprio é o assunto de transformação, ele influencia todos os assuntos do mundo do Shabbat, que também nele se encontra essa transformação, que a noite se transforma em dia, Laila, Kayom, Yair, coisas assim parecidas. Podemos encontrar esse assunto, que passado, presente e futuro, juntos, e mesmo assim eles se elevam acima do tempo. Um exemplo na Halachá. Existem vários assuntos que dependem tempo, e eles são necessários fazer de um certo prazo, uma certa época específica. E mesmo assim, eles como se fossem um ponto só. Por exemplo, uma criança que ficou adulta no meio do dia de Shabbat, quer dizer, ele ficou, se transformou em adulto no meio do dia de Shabbat, ou no meio do dia de Yom Kippur, o Rogatchov, ele opina que pela Torá, ele tem a obrigação de cumprir apenas as leis do Shabbat, com todos os seus detalhes. Porque cada segundo do Shabbat é um tempo particular, independente. Mas em relação a Yom Kippur, ele está isento, porque todo Yom Kippur é um ponto só. Já que parte do Yom Kippur estava isento, então isento está isento em todo Yom Kippur. E a mesma coisa se fala em relação à contagem do Omer, que uma criança cresceu no meio do Omer e assim parecido, conforme várias ideias. Um exemplo parecido com isso. Existem certos atos que eles são duradouros. Por exemplo, a saída do Egito. Por exemplo, a saída do Egito precisa durar durante uma certa época. E cada época é diferente em cada momento que contém essa época. Existe a saída do Egito antes da meia-noite, à meia-noite, depois da meia-noite, durante o dia de 15 de Nisan, como nós encontramos essa expressão na Gemara. Eles foram redimidos na noite, saíram de dia, e tinha a pressa dos egípcios e a pressa do povo de Israel. Mas junto com isso, essa saída do Egito, esse êxodo, ele tem uma continuidade, o mesmo conteúdo dele, da saída do Egito, e ele influencia em cada geração, em cada dia, que cada um tem que a obrigação de se ver a si próprio como se ele tivesse hoje saindo do Egito. De uma forma tal que se Hashem não tivesse tirado a gente do Egito, ainda hoje seríamos escravos para Paró no Egito. Conforme isso, nós vamos entender por que o Alter Rebbe ele frisa que no dia do Shabbat aconteceu um grande milagre. Que nessa expressão está frisado a ligação com o Shabbat. Foi explicado uma vez, em larga escala, que a grandeza do milagre do Shabbat Agadol era pelo fato que os egípcios eles mataram os seus próprios, quer dizer, os egípcios foram mortos pelos próprios filhos primogênitos. Quer dizer, o filho primogênito significa força da clipá, das forças impuras do Egito no seu maior poder. Ou seja, que toda a existência, todo o conceito de um primogênito significa força e poder. Quando o povo de Israel se encontrava ainda no exílio do Egito, debaixo do governo de Paró, em todo o seu poderio, Paró e os egípcios eles estavam se negando com toda a força para permitir a saída do povo de Israel do Egito. Nessa época, se pedia que os primogênitos dos egípcios eles iriam libertar o povo de Israel. Até de tal forma que os primogênitos eles fizeram com ele uma guerra e mataram muito deles. Quer dizer, os próprios primogênitos exigiram a liberdade. E nesse momento, era a força do Paró e do exílio do egípcio uma tão poderosa que mesmo que depois que os egípcios, que os primogênitos mataram os pais, mesmo assim eles não conseguiram libertar o povo de Israel. E isso foi o grande milagre que nós não encontramos como ele em todos os outros milagres. Que o milagre da libertação do povo de Israel era de uma forma tal que eles quebraram as forças da impureza, a clipá. Eles anularam essa força negativa. Mas o milagre de castigar os egípcios através dos seus primogênitos é de uma forma de transformação, transformaram a escuridão em luz. Ou seja, a clipá, com todo o seu poderio, com toda a sua força, guerreou para defender o lado da santidade. Por isso, Hashem ordenou que cada um tinha que pegar o seu cordeirinho, que como consequência disso aconteceu esse milagre que os egípcios foram castigados com seus primogênitos. Isso tinha que ser justamente no Shabbat, porque a essência do Shabbat é descansar e anular os prejudicadores, uma forma que o primogênito e a força das forças negativas e da escuridão, eles fazem o seu trabalho contrário ao trabalho de luz. E nós vamos entender por que o Alter Rebbe ele escolhe entre todos os motivos para chamar esse Shabbat Agadol, justamente esse motivo que está ligado pelo milagre que os egípcios foram castigados com seus primogênitos, sem trazer outros motivos. Que justamente esse é o motivo que é chamado por causa dele o grande Shabbat, Shabbat Agadol. O conceito de Shabbat Agadol é que o assunto de Shabbat, a anulação dos prejudicadores, é de uma forma gadol, uma forma em grande escala. Ou seja, é exemplo no nível superior de descanso e de anulação dos prejudicadores. Ou seja, não é apenas quebrar as clipot, quebrar as forças negativas e anular elas, mas transformar elas para que elas possam ajudar o bom e a santidade. Esse assunto de Shabbat se revelou no Shabbat antes da saída do Egito, através do grande milagre de abater os egípcios através dos seus primogênitos. Diferente das outras pragas, que nelas foi apenas a quebra das clipodas, quebra das forças negativas, que é a primeira maneira de anular os prejudicadores. Mas aqui justamente foi reforçado a própria força da clipada, das forças negativas do Egito, guerreou contra os egípcios em prol do povo de Israel, quer dizer, transformar o negativo em positivo. Conforme o que foi dito anteriormente, podemos explicar de uma forma mais profunda dos assuntos, com mais detalhes, as palavras do Alter Rebbe no Shulchan Aruch, como vamos ver mais adiante. No início do parágrafo, quando ele fala que aquele dia era Shabbat, Alter Rebbe ele acrescenta dizendo que, afinal de contas, na quinta-feira rei do quinto dia do Shabat, eles saíram do o povo de Israel saiu do Egito, como está escrito mais adiante. Já que dia 15 de Nissan era numa quinta-feira, então dia 10 de Nissan era no Shabat. Precisamos entender o fato que na quinta-feira o povo de Israel saiu do Egito, isso está explicado na Gemara. E o Tosfot, ele fala como foi a contabilidade, como foi as contas para chegar nisso. Conforme isso, cai que Shabat ocorreu no dia 10 de Nissan. Mas para que o Alter Rebbe precisa trazer isso aqui no Shulchan Aruch, que é um livro de leis? Mesmo que o Alter Rebbe traga no Shulchan Aruch as halachot com seus motivos, mas esse aí não faz parte do motivo. Faz parte das contas e das fontes que da Gemara e do Tosfot, de uma forma geral. E isso, normalmente, o Alter Rebbe não escreve, ele não cita isso no Shulchan Aruch, as halachot, na sua linguagem original. Bastaria dizer apenas que aquele dia era Shabbat. Temos que dizer que, através disso, nós vamos entender o contexto do Shabbat HaGadol. Para entender isso aqui, precisamos antecipar e falar que toda a intenção da ordem divina, que no dia 10 desse mês, eles vão pegar cada homem um cordeiro para cada família, que isso trouxe ao milagre que os egípcios foram castigados pelos seus primogênitos. Podemos explicar isso aqui em duas formas. Primeira forma, que a aquisição do cordeiro no dia 10 do mês, e os milagres que aconteceram no Shabbat HaGadol não fazia parte de uma preparação para a oferenda do Korban Pesach no dia 14 de Nissan e para a redenção do Mitzrayim, do Egito, que aconteceu posteriormente. Isso aqui era um objetivo por si, pegar, adquirir o cordeiro no dia 10. Essa é a primeira forma de entender. Segunda forma de entender é que o objetivo da aquisição desse cordeiro era apenas como uma preparação para ofertar o Pesach e para trazer a Geulá, a redenção do Egito. Parecido com isso, podemos explicar espiritualmente esse conceito. Os milagres de Shabbat HaGadol, eles vieram apenas para preparação, para a grande revelação divina, que Nigla Lehem Melach Machem Machem HaKadosh Baruch Hu, que Deus, o Rei dos Reis, se revelou e redimiu eles. Que isso trouxe a saída do Egito, ou se era um assunto por si só, que não depende, um milagre não depende do outro. Por isso, quando o Alter Rebbe explica que o Shabbat HaGadol era no dia 10, ele falou, então ele precisa explicar, ele explica antes que no dia, que na quinta-feira do Shabbat, na quinta-feira o povo saiu do Egito, já que o dia 15 de Nissan era numa quinta-feira, então dia 10 de Nissan era no Shabbat. E dessa forma, ele está frisando que o dia 10 do mês, o 10 de Nissan, vem como uma consequência que no dia 15, na quinta-feira, o povo de Israel ia sair do Egito, quer dizer, uma preparação para o dia, para a saída do Egito. Conforme foi dito anteriormente, que o milagre do grande Shabbat, do Shabbat HaGadol, é um trabalho de transformar a escuridão em luz, nós vamos entender mais ainda esse acréscimo, que na quinta-feira eles saíram do Egito, como vamos ver adiante. Shabbat é o atributo de Malchut, isso quer dizer Shabbat Malketav, Shabbat a rainha. Aí o atributo de Malchut, ele está numa ascensão espiritual e ela se eleva para os atributos superiores, que são chamados Eir, Anpin e Binah, que são as seis atributos emocionais, e Binah, que é a compreensão divina, etc. Já que o atributo de Malchut, por si só, é chamado uma luz preta que extermina, ou seja, a influência de Malchut, ela faz que todos os opositores se anulam. Por isso, o Alter Rebbe explica que o milagre de Shabbat HaGadol depende da revelação da Geulá e a redenção do Egito que vai vir posteriormente. Que aí, nesse momento da redenção, na quinta-feira, tem uma influência do atributo de Binah, que é o atributo de compreensão, que é o mundo da liberdade. E podemos dizer que já que Binah é a fonte e a raiz de todos os lados da severidade, então saiu daqui uma transformação no milagre de Lemakei Mitzrayim Bevchoreihem, que os egípcios foram castigados com seus primogênitos, já que todas as forças negativas e severas, elas são adocicadas quando se revela a sua raiz. E por isso, daqui sai que o Shabbat ele foi o descanso de todos os prejudicadores, uma forma de grandeza, transformar os prejudicadores em aqueles que vão ajudar o lado da santidade. E é necessário essa explicação, porque apesar que todo o assunto do Shabbat é descansar dos prejudicadores, mas isso vai ser revelado apenas na época futura, quando vai ter um Shabbat e um descanso para toda a eternidade. Mas ainda antes disso, essa transformação do Shabbat está ligada apenas com a Klipat Noga, que é uma Klipá, que não é totalmente negativa. Muito mais, na época que o povo de Israel estava ainda no Egito, antes da ordem de cumprir o Shabbat, ou seja, antes da influência do Shabbat, de uma forma revelada. É conhecido o dito do Arizal sobre o versículo Vehayamim ha'eilan iskarim benassim, que esses dias são lembrados e são feitos. Que quando a lembrança é feita de uma forma correta, nós chegamos também a fazer, como se o fato tivesse ocorrendo novamente. Mesmo que agora nós encontramos uma situação que ainda somos escravos de Ahashverosh, nós ainda se encontramos na escuridão dobrada e redobrada do exílio, parecido com a situação do povo de Israel no Egito na época do Shabbat Gadol. Mas mesmo assim, cada Yehudi, através do trabalho dele, de pegar e adquirir para si um cordeiro, conforme explicado no Mechilta, Mishru, quer dizer, vocês têm que puxar, sair do lado da idolatria e se ligarem com as mitzvot. Ele se afasta totalmente da idolatria, que é uma coisa, que é um trabalho que é estranho para ele. Porque para o assunto de idolatria, literalmente, nenhum Yehudi não tem uma conexão. Principalmente depois que já foi tirado, foi abolido o Yetzer Hara da idolatria. Então a idolatria que sobrou não é a Avodah Zarah, a idolatria é a Avodah Shazarah Lom, um trabalho que é estranho para ele, estranho ao judaísmo. E ele tem que se afastar disso aqui e se conectar com as mitzvot. De uma forma geral, Mishru, quer dizer se afastar, é o trabalho de afastar-se do mal. Hulachem, pegar para si um cordeiro, é o trabalho de Vasetov, faça o bem. Quando o Yehudi vai fazer esse trabalho com toda a força e dedicação necessária, ele ainda vai influenciar outros Yehudim para fazer dessa forma, começando com seus familiares, como está escrito, Hulachem, Ish Sela Beit Avos, cada um vai pegar um cordeiro para a sua família. Através disso, ele vai ter sucesso para influenciar também no mundo que está fora dele, também para os povos do mundo, até sobre os primogênitos deles, que eles vão exigir, e com toda a força, o bem do povo de Israel. E da mesma forma que vimos os milagres na saída do Egito, ainda quando eles se encontravam no exílio, e ainda mesmo assim aconteceu Nes Gadol, assim também os Yehudim estão se preparando Learenu Niflaot, para grandes maravilhas que Deus vai mostrar para os nossos jovens, para os nossos anciões, para os nossos filhos, para as nossas filhas, que ninguém vai ficar no Egito, nós vamos se livrar desse exílio na Geulá completa e verdadeira, através de Mashiach Tzidkenu, que seja muito em breve.